20h52. Nós estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Facop, a mesa redonda, comunicação alternativa, mídia ninja e políticas de comunicação. Quem pergunta agora é a aluna Mayara Pavan.
Olá, boa noite. Como o professor Mancuso disse sobre a oportunidade de trabalho sem seguir as políticas editoriais, né, que é fazendo a comunicação alternativa, e mesmo assim mantendo um bom jornalismo, ele destacou dois pontos importantes na comunicação, que é a tecnologia e o jornalismo independente. Como alcançar essa credibilidade e qual a maior dificuldade para manter uma mídia alternativa?
De novo é tempo, não tem jeito. Eu discuto muito comunicação e instituições, não comunicação empresarial ou organizacional, como o Mancuso trabalha, mas um viés na configuração de instituição. Uma alegoria. Todo mundo conhece Jeff Bezos aqui? Ok? Quem não conhece, é obrigatório. Agora entra no Google agora, porque a gente vai começar a seguir esse cara, vamos curtir, virar amigo dele e tal, porque realmente agora, desde janeiro, ele passou a ser o cara mais rico do mundo, né? Que é o dono da Amazon. Mas não é só por ser o mais rico do mundo que eu quero virar amigo dele. Não, não é isso. Eu quero dizer que esse cara já tem perspectivas para os próximos 50 anos. Talvez ele nem esteja vindo, embora ele quer, né, virar um eterno, né, um Matusalém. Assista um seriado Altered Carbon, está disponível na Netflix. Para mim é uma das melhores discussões futuristas depois de Blade Runner, é essa série, é importantíssimo discutir essa série. É Carbono Alterado, é um livro, não saiu no Brasil ainda, mas essa série é demais. E eu acho que tem uma discussão que flerta um pouco de Jeff Bezos. Jeff Bezos é bilionário, está chegando a ser trilionário. E ele comprou o New York Times. Por que ele comprou papel se ele é da Amazon, que é virtual? Por que comprar papel? Ele comprou agora em 2015, 2014, se não me engano. Porque ele não comprou o papel, não comprou a empresa, não comprou as rotativas, ele comprou a instituição. Então, se eu perguntar para vocês quais espaços no mundo virtual têm características de instituição, juro, esse é pessoal, vocês podem discutir outras coisas. No máximo, a Amazon, no máximo, o Google. E o Facebook? Gente, é só lembrar do Orkut, que aconteceu e desapareceu. Isso pode acontecer a qualquer momento. É difícil ter o amparo, o peso institucional. Então, por exemplo, assim, eu estou dando exemplos gigantescos. E aí volto para a tua pergunta. Como fazer o jornalismo independente? Tem que começar. Então, assim, nós estamos trabalhando desde 2012. Pouco, eu acho pouco tempo. Em 2018, a gente finalmente começou a ter subsídios para bancar o que a gente acredita desde lá atrás. E a gente continua fazendo a mesma coisa. A gente só tem patrocínio de instituto, só tem patrocínio da Sonkey, que cede equipamento para nós lá, que é uma empresa de instrumentos musicais. Mas a gente deixa muito claro que a gente não quer outro subsídio, a gente quer amparar isso. E para finalizar, o jornalismo independente, já que a gente citou Catarse, citou exemplos, lembrando bem rapidinho que tem dezenas de editais no país. Então, se você se, poxa, mas eu não curto, eu não domino audiovisual, tem para fotografia, tem para áudio, tem para projetos educacionais, tem para comunicação em assessoria também, tem. A gente já ganhou 2 prêmios pontos de mídia livre do MINC, são R$40 mil. Né? Então, assim, a gente se inscreve, vai inscrevendo. Por quê? Ah, mas é dinheiro público que deve financiar exatamente propostas alternativas a esse status quo que está aí. Então tem que fazer e tem que começar. Não vai ter dinheiro no início, isso é claro. Jornalismo independente não vai gerar isso.
Só um exemplo, a gente, nessa rede que estamos tentando começar, né, que já começamos uma rede de comunicação popular aqui do Pontal, começamos ano passado, deu uma afogada, sabe? Começamos com 25 jornalistas, colaboradores, aí metade sumiu, outra metade eu estou procurando ainda também, enfim... Mas aí, de repente, aí o que acontece? Que você não pode parar. Então você vai fazendo, aí sobraram 2 lá, aí nós estamos trabalhando com 2. E vai, produz e vai, coloca no ar, coloca uma coisa aqui, faz uma página ali na Adobe Spark, que é de graça, e vai, cara, vai fazendo a coisa. Essa semana passada a gente recebeu uma informação, e aí nós estamos dentro dos projetos públicos também, aí nós recebemos agora informação de um aporte financeiro de R$27 mil, para a produção de um vídeo documentário sobre a questão dos efeitos do agronegócio no Pontal do Paranapanema. Vamos produzir um documentário com R$27 mil e um suporte ainda um suporte de orientação de um dos principais documentaristas do Brasil, que é o Beto Novaes. Então, quer dizer, cara, renasce. Aí você fala, poxa, agora vai. Né? Então, Você entende? Não pode parar. Eu acho que é a questão do tempo mesmo. Mas é uma coisa que nós também acreditamos. Nós temos que acreditar. Sabe? Eu não sei em que momento nós vamos, sabe, ser a BBC do Pontal, mas, cara, em algum momento nós temos que acreditar que isso pode acontecer. Sabe? Então é mais ou menos isso. É uma luta, né? Não é uma coisa que... Mas é sempre, a gente volta naquele começo que a gente tratou. É sempre o que nós oferecemos é uma perspectiva diferente do que a gente tem hoje.
20 horas e 58 minutos. Nós estamos aqui pela Rádio Facop com o debate sobre o tema comunicação alternativa, mídia ninja e políticas de comunicação. Feitas perguntas pelos alunos eleitos como entrevistadores, abrimos e a manifestação é do aluno Fábio Dembisque.
Olá, boa noite. Eu queria perguntar para você como você avalia a participação da mídia ninja em 2016 na cobertura das manifestações? E qual se você teve algum papel no meio jornalístico nessa cobertura?
Eu mesmo?
Sim.
Nas manifestações de 2016. É engraçado que entre 15 e 16 acho que eu estava trabalhando no UOL. E o UOL fazia cobertura nacional quando tinha o dia do protesto, os protestos verde e amarelo, né? E teve uma foto que ficou bem, bem, bem famosa lá em Londrina, que é todo mundo verde e amarelo, com aquela bandeira do Londrina amarrada nas costas. Sempre, nossa, isso é mais Londrina impossível, né? E aí era meio, eu me sentia meio dividido, assim, porque, gente, aí é o meu lado jornalista, assim. Eu falei brincando com o Mancuso agora à tarde, quando você realmente tem um senso crítico para discutir isso, a gente apanha dos dois lados. Só para dizer esquerda e direita, né? Para ficar esse maniqueísmo besta que existe hoje. Porque, na verdade, você está tentando questionar ou colocar em perspectiva os dois movimentos, o movimento de 2013 e o movimento de 2016, por exemplo. Então, quando você falou sobre isso, eu lembro que cobrindo eram notas. Ah, quantas mil pessoas tinham, segundo a polícia tal, segundo o manifestante tal, é aquela bobagem. E eu sempre me ficava inconformado que assim, manda só 10 linhas. Imagina, uma internet infinita, né? Entre aspas, né? Por que manda só 10 linhas? Não, porque daí de novo o povo não quer ler muita coisa, não tem tempo para fazer essa cobertura. E aí eu lembro que eu fui pensar em acompanhar a Mídia Ninja de maneira geral, não acompanhar ao vivo as manifestações transmitidas por Mídia Ninja. Mas eu percebi muito, muito, eu não sei se aconteceu a mesma coisa com você, a percepção dos colunistas da Mídia Ninja. Alguém já acessou a Mídia Ninja, o site? A gente fala tanto da Mídia Ninja, alguém entrou no site e viu quantos coisas, vai embora, assim, tem muitos colunistas, muitos opinadores. E aí essa articulação dos colunistas, que daí lá remete a um blog, lá remete a um outro portal, um outro site, um outro canal do YouTube, isso eu achei bem interessante. Então, assim, visualmente, você não... Na minha percepção, tá? Pode ser que eu tenha acompanhado os dias errados no Mídia Ninja. Visualmente, você não tinha tanta coisa. Mas o conteúdo que era remetido, essa questão da pirâmide deitada, né? Que você projeta para outras coisas, que é o jornalismo 2.0, aí me fez lembrar o quanto a Mídia Ninja me fez encaminhar para outros olhares a partir daquele movimento. Entendeu? Note, o Mídia Ninja a gente fala sempre de audiovisual. E aquele dia, aqueles dias foram os dias que eu acompanhei mais textos opinativos, textos escritos mesmo. Essa foi a minha percepção, tá? Aí se você perguntar pela rádio web, a gente não cobre manifestações desse porte. A gente tem essa independência de fazer isso. Mas veja bem, calma. Isso também eu observo como jornalista. Eu pergunto assim, peraí então, esse é um movimento que está agitando a cidade. Eu posso não cooptar com isso. Mas jornalisticamente é um fato, não é? É um fato social, durkheimiano, inclusive. E aí? Mas a gente lembra sempre, o nosso jornalismo é igual Mídia Ninja, né? A gente não está trabalhando com essa busca da imparcialidade, mas de mostrar aquelas coisas que não estão reverberando na mídia tradicional. Então a gente, de novo, tem a mistura entre nós, mídia ativistas, e nós, jornalistas, comunicadores pessoais, para pensar nisso. Eu não sei como foi a observação do Mancuso, né?
Não, acho que foi bem parecido, assim, no sentido de esses protestos de 2016, eles tiveram assim foi um palco muito legal, assim, para a gente observar esse confronto que já está estabelecido, né? Ou seja, esses coletivos que de um lado tentavam apresentar uma visão e a mídia tradicional que insistia em dar um apoio, né, para uma questão política bem resolvida. Foi interessante no sentido de aprender que realmente algumas ações do Mídia Ninja que a gente já questionou aqui alguns detalhes, mas algumas ações do Mídia Ninja, o coletivo Jornalistas Livres, me fugiu agora a Ponte, né? Quer dizer, são situações que foram surgindo no âmbito desses protestos e que nos ensinam muito sobre a questão do jornalismo e da comunicação alternativa. Por isso que a gente empolga no sentido de dizer, poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui, sabe? Porque é diferente quando ali o Pasquim tentava ser alguma coisa alternativa, mas era intensamente reprimido. E essa repressão funcionava muito bem, embora o Pasquim era craque em driblar isso. Mas hoje nós não temos essa repressão, né, no sentido exato da palavra. A gente pode ter pressão de outros lados, mas... Então, esses coletivos estão surgindo de fotografia. É sensacional o quanto que a gente podia aprender das manifestações. Porque assim, você tinha trabalhos autorais fotográficos que ora flertavam com a questão mesmo em si, ora faziam uma crítica contundente àquelas pessoas que estavam ali sem nem sequer saber por que, que eles estavam ali, né, nos protestos dos verde e amarelo. Né? Então, assim, é muito legal você entender esse processo e fazer essa observação de cenário. Né? Porque as coisas estão aí acontecendo e, cara, daqui uns dias somos nós que estamos lá, né, participando disso. A gente sair aqui para... Eu cheguei a participar, cheguei a fotografar um dos protestos aqui em Prudente e fazer justamente, até mesmo assim, tendo como referência um trabalho que eu tinha visto anteriormente... E aí eu fui fazer a fotografia de um dos protestos aqui, fazendo essa crítica também, sabe? Porque era meio que uma boiada que estava ali, sabe? E eu ficava pensando, falei, meu, mas tem gente que está aqui que não está entendendo, né? O que está acontecendo? E em 2013 também aconteceu isso, né? Então era legal, é muito bom a gente poder ter essas visões.
Eu solicito agora ao jornalista... Emerson Dias, que faça as suas considerações finais e, na sequência, o jornalista Roberto Mancuso.
Opa, já que a gente estava pegando esse gancho das manifestações, de novo eu volto para tudo aquilo que a gente discutiu aqui, numa proposta ou de jornalismo ou de comunicação independente, alternativa. Né? Gente, são coisas muito básicas. Assim. A gente tende a criticar muito, Veja, tende a criticar muito. Né? A minha pergunta é sempre a mesma quando eu faço, por exemplo, você leu a Veja essa semana? Eu odeio a Veja, professor. A minha pergunta é o seguinte, cara. A Veja tem o maior número de leitores no Brasil, mas mais que isso, ela pauta as outras mídias. Toda mídia de segunda-feira, segunda matéria publicada, que saiu ontem, domingo, na Veja, lá aí vem aquele print, né, mostrando o que é. Ela conseguiu esse peso institucional também de influenciar não só líderes de opinião, influenciar a própria mídia da qual ela faz parte. Então, de novo, esse senso crítico é importante, sim. E você também tem críticas à Veja, crítica à Carta Capital, crítica à CGN, essas, né, esses espaços alternativos estão criando, mas que não são necessariamente isentos. Então, talvez o detalhe que eu queria colocar era muito essa perspectiva de nós, de novo, nos preocuparmos sempre com a comunicação, e nós estamos nos formando comunicadores. Independente de sermos jornalistas, publicitários, né, ou vou trabalhar só com fotografia, ou vou trabalhar só com audiovisual, é muito mais fácil, quero me isolar disso e viver só de documentário sobre... as flores da Amazônia. Não existe isso. A gente não consegue trabalhar com esse desligamento do real. Mas eu faço esse alerta para vocês. Não adianta a gente sair criticando sem ler. Não vi, não gostei. Né? De novo, busque informações sobre isso. Acho que a dica final, às vezes, não é nem da questão independente, não é nem questão da mobilização ou dessa tentativa de trabalhar independentemente. E eu volto a fazer uma pergunta que eu faço para todo aluno de primeiro ano. O que é que vocês gostam? Depende da minha idade, da idade do Mancuso, de vocês jovens, todo mundo, né? Hormônios à flor da pele, super jovens, antenados e tal. Gente, o que é que vocês gostam? É jornalismo, é publicidade. Não, não. O que é que você gosta? É gastronomia? Você gosta de viajar? Você gosta de música? Você tem banda? Manda brasa, cara. Assim, seja feliz fazendo aquilo que você gosta, que vai intercalar com a comunicação. Eu provoco muito isso, porque isso resolve muitos problemas quando a gente está saindo desse ambiente acadêmico para o ambiente profissional. Tá? Agora, sim, a gente não conversou pouco hoje sobre a questão de mediativismo militante mesmo, como a coisa falou assim, eu também não concordo muito com essa ideia de formar militantes na universidade. De novo, formar críticos é importante. Se ele tem militância, ok, vai viver sua vida e seja feliz fazendo isso. Mas eu brinquei, aí a gente pode discutir outras coisas que não é discussão coletiva. Isso pode ter uma iniciativa pessoal e, às vezes, ruim. O exemplo do esfaqueamento desse cidadão, que eu não cito o nome, não escrevo o nome dele, mas, assim, isso é uma iniciativa individual que não resolve. Né? Se você trabalhar com isso, ele não resolve. Tutoriais para fazer mobilizações e mudar o mundo tem historicamente. Você pode pegar livros, pode pegar história em quadrinhos, pode pegar documentários, tem vários. Pega o V de Vingança, pega o seriado Mr. Robot. Alguém assistiu Mr. Robot? É sensacional. Está lá, é um tutorial para como mudar o mundo de verdade, mas tem um custo, viu, gente? Mas eu queria deixar esse alerta para pensar um pouco em transitar essas questões das mídias modernas, dessa produção audiovisual moderna, e pensar ainda em você, no, né, na questão pessoal do que você quer fazer mesmo. Valeu, obrigado, gente.
Quero agradecer a participação de todos. As perguntas foram bem legais. O professor Emerson está aqui. E também toda a organização, pessoal do colégio, no Múltiplo. Eu queria colocar para vocês assim, ó, eu comecei a dar mais valor para essa comunicação alternativa quando eu ouvi de um fotógrafo, o Januário Garcia, que cobre o movimento negro. E ele deu uma entrevista uma vez, ele falou uma frase que aquilo parou assim, meu mundo, já tem algum tempo já, aquilo parou meu mundo, falei assim, cara... isso é comigo. Ele falou assim, que ele estava participando, ele foi convidado para participar de uma reunião do movimento negro lá, primeira vez que ele foi. E aí ele falou assim, eu estava lá na reunião, eu falei assim, gente, eles estão construindo uma história aqui. E enquanto eu for vivo, essa história vai ser documentada. Cara, eu não sei qual que é o ideal que você tem de vida. Talvez esse ideal ainda vá florescer daqui a um tempo. Até porque você está mais preocupado com um emprego razoável daqui a uns dias. Mas, olha, guarda isso dentro de você, porque comunicação alternativa é uma ligação direta com o que mais interessa, que é o povo, que é o público. Quando a gente fala de comunicação alternativa, qualquer situação de comunicação alternativa for colocada para você, tem que ter como fim o público. Né? É a ótica do público que nos interessa. Quando o Januário fala isso, ele me empolga, e aí eu falo assim, cara, se os movimentos não têm alguém que os apresente, né, corretamente, uma outra força vai fazer isso. E a gente está cansado na história de ver como os movimentos sociais, por exemplo, são representados, né, são criminalizados, porque justamente faltam pessoas que possam representá-los corretamente. Né? Não à toa que eles já acordaram também para isso, tem alguns anos, e quase todos os grandes movimentos sociais que a gente conhece têm ações de comunicação muito bem estruturadas, porque eles perceberam isso. Que se eles não se auto-representarem, alguém representa. Então esse é o nosso papel também, a gente está aí para cumprir isso daí. Agora... E nesse meio todo, nesse meio campo todo aí, a gente tem que achar um jeito de ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que a gente, volta a dizer, a gente nunca teve um cenário tão positivo para isso. Nunca foi tão necessário se ter um profissional de comunicação. Então, eu acho que a perspectiva agora é essa.
21 horas e 11 minutos. Nós solicitamos agora a aluna Bárbara Taffarello para fazer um agradecimento aos nossos ilustres convidados, colegas jornalistas Emerson Dias, na condição de convidado externo, e o professor Roberto Mancuso, na condição de convidado interno.
Em nome dos alunos de jornalismo aqui da FACOP, nós agradecemos a participação dos dois jornalistas, Emerson Dias e Roberto Mancuso, por conduzirem o tema de mídia alternativa nessa segunda mesa redonda da FACOP, que conseguiram ministrar o conteúdo, nos contando experiências que já viveram e também oferecendo uma bagagem de todo esse conhecimento do tema para nós enquanto estudantes. O nosso muito obrigado e uma boa noite.
E E assim encerramos essa transmissão ao vivo pela Rádio Facop, agradecendo você pela audiência e nos encontramos numa próxima mesa redonda, na qual continuaremos debatendo temas da comunicação com foco em jornalismo. Um abraço a todos e muito obrigado.